Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
Hotel Império, Ivo Ferreira e Margarida Villanova, de regresso a Macau, num filme nostálgico. Agradar, amar e correr depressa, uma história de amor que deve ser vivida plenamente, filmada por Christophe Honoré. Vida por Vida, um drama sobre um gesto heroico e uma superação pessoal. Agradar, amar e correr depressa é um filme sobre uma relação, um professor e um escritor, forçados a viver intensamente. A jornalista Lara Marques Pereira conta-nos como é que Christophe Honoré filmou esta história de amor que deve ser vivida sem perder tempo, como é indicado no título.
A memória dos anos 90 é evocada por Christophe Honoré com a ideia de um tempo para agradar, amar e correr depressa. Na altura, o realizador tinha 20 e poucos anos, a vida corria veloz, o cinema e a literatura eram paixões fortes e o fantasma da sida pairava em todo o lado.
Somos cineastas e esperamos ser testemunhas da nossa geração. Na minha geração havia a sida, mas não creio que fosse algo nosso. Claro que se fizéssemos parte dessa coisa atroz, que era o grupo de risco, era uma espécie de rótulo insuportável. Quando tens 20 anos e te dizem que fazes parte do grupo de risco porque és gay, isso é o género de coisas que não se esquecem.
Arthur é um jovem estudante em Rennes que se cruza com Jacques, um escritor mais velho por quem se interessa e que acaba por seguir até Paris.
O que você faz da vida?
Eu sou escritor. Jacques Tondelli.
J'ai déjà entendu parler de toi, je lis pas tellement les vivants, c'est pour ça.
Ah, bah, vous n'aurez pas attendu très longtemps, je pense.
O romance dos dois vive-se a duas velocidades. Um está ainda a descobrir o mundo, o outro a tentar despedir-se. Uma ideia expressa no título: agradar, amar e correr depressa.
Ce vide, pour moi, en tout cas, cette vitesse-là, c'était la vitesse aussi que je voulais donner à l'histoire. Je voulais pas que l'histoire, en fait.
O depressa, do título, era o ritmo que queria dar à história. É preciso perder algum tempo para contar a história, mesmo que demore o seu tempo para contá-la. Achei que a personagem do Arthur, interpretada pelo Vincent Lacoste, à medida que o filme avança, ele tem uma sensação de que a vida dele está a acelerar. Eu queria trabalhar sobre duas velocidades diferentes. Uma personagem que está no início da vida e está a acelerar, e a outra personagem de Jacques, interpretado pelo Pierre de La Donchamp, está a desacelerar. Estas duas velocidades para mim eram o centro do argumento. Por isso, a palavra depressa era importante no título.
Do cenário, donc ce vite était important dans le titre.
One is the loneliest number that
je rencontrerai un Parisien. Je rencontrerai un Rennes.
Je vous dérange.
Et tu veux continuer à me vous voyez comme ça longtemps ou...
Peut-être. Mais ça me rappelle que je n'ai pas votre âge et qu'il faut que je reste vigilant.
Tu tombes mal, demain je rentre à l'hôpital. Je peux pas me permettre une dernière romance. C'est hors de portée pour moi.
Mais de 10 anos depois de As Canções de Amor, Christophe Honoré volta a filmar O Amor em Paris. E mais uma vez, as canções são essenciais na história, com banda sonora feita do que o realizador ouvia na altura, por exemplo, Massive Attack, que aparece logo na abertura do filme. It's you I love and not another. Arthur, interpretado por Vincent Lacoste, vive para o cinema e Jacques, interpretado por Pierre de La Donchamp, para a literatura. As duas personagens centralizam os interesses de Christophe Honoré.
A discografia do Arthur é minha e a biblioteca de Jacques também é minha. Eu queria escutar no filme o que ouvia na altura.
j'espère dans le film, en fait, c'est qu'il provoque des mémoires accidentelles. À la fois des mémoires
Eu espero que o filme provoque memórias acidentais, em primeiro lugar, nas personagens e depois numa parte do público. Isso pode funcionar com a música, mas acho que também funciona com as obras que vão aparecendo. É um filme muito povoado de outras obras e outros artistas.
Dans le film et c'est un film qui est finalement très peuplé d'autres œuvres, d'autres artistes.
Na história dos dois há referências a escritores e obras fundamentais para o crescimento dos artistas, tal como Truffaut pode ter sido para a construção do cinema de Honoré e tal como Rennes foi o lugar em que o jovem cineasta estudou.
Tinha
20 anos, estudava em Rennes e quando cheguei a Paris tive a oportunidade de fazer o primeiro filme e escrever o primeiro livro. Gostava de ter dançado com os meus ídolos. Gostava de poder dizer-lhes que o fiz porque passei tempo a ver o que eles fizeram e a tentar imitá-los, mas eles já não estavam lá. Por isso, o filme tenta explorar a ideia do que se faz quando o nosso parceiro de dança desaparece.
Por continuar a dançar,
je cours en aperte.
Vous vous sentez que vous flanchez en ce moment?
Disons que je me sens d'une tristesse suicidaire.
Je suis un homme qui pense qu'il n'aura plus personne dans sa vie.
Tu vois ce que je veux dire?
Pas toujours, non.
Je trouve que le cinéma permet ça aussi.
Acho que o cinema serve para lembrar, serve para sonhar e muitas outras coisas. E pode também ter a força de uma lembrança imaginária. Uma lembrança fantasma. Esta ideia era importante para mim.
Souvenir fantôme. Et je crois que cette idée du souvenir fantôme était importante pour moi.
Christophe Honoré faz filme povoado de memórias a partir da ligação entre dois homens, numa história que não cede a nichos, mas que tem a humanidade e universalidade de ser apenas uma história de amor.
Ouvimos o realizador francês Christophe Honoré quando apresentou o filme no Festival de Cannes. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Trata-se de um filme que não foi premiado em Cannes no ano passado, mas que merece a nossa atenção.
Os festivais de cinema têm essa capacidade de consagrar filmes, mas às vezes também de lançar um véu de esquecimento sobre outros filmes. Agradar, Amar e Correr Depressa, do francês Christophe Honoré, terá sido um dos filmes que, da competição do Festival de Cannes de 2018, mais sofreu. Porque, de facto, não houve a tal consagração e, em casos como o mercado português, só chega um ano mais tarde. Enfim, apetece-me dizer que, apesar de tudo, ainda bem que chega, porque estamos, de facto, não só perante aquilo que é provavelmente o filme mais complexo, mais rico, mais elaborado de Christophe Honoré, mas também face a uma narrativa extremamente subtil sobre um contexto, 1993, em que a SIDA era ou foi vivida de forma particularmente dramática. Em termos muito básicos, esta é a história do amor de dois homens que vai ser precisamente assombrado por essa ameaça da doença, e Christophe Honoré tem a capacidade de nunca, mas nunca, fazer deslizar o seu filme para uma espécie de metáfora global, interessando-se antes pela intimidade, pela irredutibilidade daquela relação, para isso contando, além do mais, com uma sensibilidade emocional que passa, e muito, pelo trabalho dos atores. Por isso, é inevitável destacar Pierre de La Donchamp e Vincent Lacoste, nomes pouco conhecidos dos espectadores portugueses, mas, de facto, atores com qualidades excepcionais.
Christophe Honoré filmando uma relação urgente, onde o tempo que resta conta e deve ser aproveitado ao máximo.
Agradar, Amar e Correr Depressa, o mais recente filme de Christophe Honoré, marcou presença no Festival de Cannes e foi exibido há um ano na seleção oficial.
O filme Hotel Império marcou o regresso de Yves Ferreira a Macau com Margarida Villanova. Ouvimos o realizador e a atriz sobre este retorno a Macau, um retorno desiludido, Diamantino José.
Através de Hotel Império, Ivo Ferreira regressa a um território onde já foi feliz por mais do que uma vez. A China, e mais concretamente Macau. Aliás, foi em território chinês que rodou o seu primeiro filme documentário. Em 2019, o realizador assina uma espécie de crónica sobre um território que deixou de ser português há 20 anos.
Sempre tive uma vontade muito forte de filmar Macau. Aliás, o meu primeiro filme é filmado em Macau, Homem de Bicicleta. Voltei mais tarde para filmar uma parte de um primeiro filme, voltei depois para fazer uma curta. Sempre tive esta vontade de dar uma forma. Não se trata de um filme de síntese, mas era preciso não arrumar nada, porque eu gosto das coisas desarrumadas, mas de arrumar uma certa fase.
Passadas duas décadas desde a integração na China, Macau não está muito diferente. As ruas labirínticas ou os neons mantêm-se como imagem de marca. E isso é algo que sobressai no filme.
Há um lado labiríntico e quase arqueológico na ideia do filme, e quis filmar o próprio hotel como se procurasse o caminho para onde se ia. E as ruas também, no sentido que há partes que são mais obscuras, que tu não sabes por onde estás a passar e não sabes se chegarás a um lado ou não. Por isso, há uma ideia de labirinto no próprio movimento de câmara que tentei ter.
The company booked you this room at the hotel. I'm still closing the deal with the other owner. It's all been too quick and the buyer doesn't want just half.
Find another buyer.
I don't have time.
Who wants to be half owner of a miserable boarding house?
Há duas coisas que foram muito fortes em termos plásticos, que é a umidade e os neons e a escuridão das ruas, quando já está tudo apagado, quando já não há vida e quando os neons continuam ligados. Nós muitas vezes falamos do cinema dos autores mais conhecidos de Hong Kong e daqui, dizemos que isto é um estilo, não é um estilo, as ruas são assim.
O Edgar enviou-me uma proposta, é muito dinheiro.
Mas esse tipo não sabe o que quer dizer, não estamos interessados.
Ivo Ferreira construiu, em parceria com Edgar Medina, o argumento deste drama, que tem como figura principal Maria, uma mulher de origem portuguesa, interpretada pela atriz Margarida Villanova, que tenta manter na família a propriedade do Hotel Império, um lugar outrora famoso, situado numa zona nobre de Macau.
Esta Maria é uma personagem, é uma sobrevivente, é uma rapariga que, na verdade, é o fio condutor da história, e que o seu grande medo é perder as suas referências, a sua, acho que, no fundo, todos nós procuramos a nossa identidade, quem somos, quem são as pessoas que nos rodeiam, quais são as nossas raízes, e que está muito agarrada à nossa memória. E este hotel onde ela vive, que está penhorado por uma dívida ao jogo, é o hotel onde ela cresceu, rodeada de personagens que, na verdade, são a família da Maria, e que ela luta ao longo de toda a sua vida para que este hotel não desmorone, porque isso também é desmoronar as suas memórias, as suas referências, as pessoas com quem ela cresceu.
Arranjei um comprador para a pensão.
Hotel. E é do meu pai, não está à venda.
É uma boa quantia. Estás muito atrasada nos pagamentos e eu tenho que pôr as contas em dia. Sabes que o prédio era também da mulher dele. A chinesa que expirou. 50-50. Tens metade uma ruína.
Como é público, este filme escrito pelo Ivo foi escrito para mim, porque vivíamos à época em Macau, portanto havia uma urgência em filmar em Macau, porque era a cidade onde vivíamos. Havia um lado que me interessava também a mim filmar noutro país, noutra língua. É difícil me filmar noutra língua. Eu acho que eu tenho uma relação muito especial com a palavra e com o português em si. Portanto, seja em inglês ou francês ou em chinês, eu acho que qualquer língua há uma nós apoderamos-nos da palavra de uma forma diferente. De qualquer forma, como ela cresceu a falar cantonês o filme, a vida toda, no filme, não se podia sentir essa resistência, a palavra não poderia estar à frente do personagem, o personagem que teria que incorporar a palavra. Tive muitas aulas de chinês durante a preparação do filme, tive uma coach diariamente até o guião ser afinado, porque o guião levou diversas alterações. Foi imprescindível encontrar exatamente o sentido de cada palavra, porque não é uma tradução literal e o chinês não se pode traduzir à letra. Então isto teve a ver com um trabalho de subtexto, de construção de personagem, da intenção que estaria por trás de cada palavra ou de cada frase, para que nessa adaptação, nessa tradução ao chinês, reduzindo os caracteres, em caracteres uma forma mais clara e mais fácil de ser representado. E esse trabalho foi muito engraçado, trabalhar a fundo cada palavra para que na tradução isso existisse. A partir do momento que o guião estava afinado, 2 horas pelo menos por dia a falar chinês, e exigir uma grande concentração, porque enquanto nós portugueses pomos a intenção no tom com que falamos, bom dia, e nós percebemos logo com que estamos bem dispostos, estamos mal dispostos, estamos tristes, estamos contentes. Em chinês não convém muito mudar o tom porque mudamos o sentido da palavra.
Pensa. Podes ter uma vida normal. Vives bem. Seres feliz.
E tu? És feliz?
Sonhos desiludidos, ganância e decadência estão na base de Hotel Império, um retrato de Ivo Ferreira à Macau dos nossos dias.
Tens de pagar já o que me deves. Vou aumentar a prestação para o dobro. Mas já o podia ter feito antes.
O Império não está à venda.
Tudo está à venda, Maria.
Ivo Ferreira continua a filmar a paisagem macaense e as narrativas em torno da memória portuguesa.
O mínimo que se pode dizer de um filme como Hotel Império é que coloca em cena um universo, uma temática, personagens, situações a que não podemos deixar de ser muito sensíveis. Trata-se de contar uma história dramática e melodramática que tem, precisamente, como contexto, esse universo de Macau, marcado por um processo dialético, dirão alguns, de decomposição, dirão outros, em que as vivências muito peculiares das pessoas vão sendo, de algum modo, limitadas, transfiguradas, pela imposição de estratégias que passam pelo crescimento do tecido urbano e também pelo desenvolvimento de muitas componentes turísticas. Dito isto, estamos perante aquilo que pode ser um tema interessantíssimo para uma abordagem jornalística, não necessariamente com ele acontecendo um filme com coerência e consistência. Hotel Império, nesse sentido, é um objeto muito limitado pela definição algo esquemática das personagens e por um jogo de subentendidos, de elipses, como se diz na linguagem cinematográfica, que me parece, francamente, pouco controlado. Enfim, o Balanço é um filme simpático pela tentativa de dar conta de um universo com componentes, memórias eminentemente portuguesas, mas pouco trabalhado a nível narrativo e, por isso, limitado nos seus resultados.
O Regresso a Macau, de Ivo Ferreira, um realizador fixado no território chinês e onde tem filmado paisagens e narrativas portuguesas em decomposição.
Hotel Império e a mais recente curta-metragem de Ivo Ferreira com Margarida Villanova. Há 6 anos, o realizador e a atriz filmaram na Escama do Dragão, em Macau, esta curta-metragem que pode ser vista nas próximas sessões do Cinemax Curtas na RTP2.
What we feel is hidden from us, closed on a secret safe with a secret key. We can't explain nor understand it. But the idea of losing each other can kill us all alone.
Um bombeiro parisiense vive para ajudar os outros, mas quando sofre um acidente, é sujeito a uma prova de superação pessoal. A jornalista Margarida Vaz aborda este drama francês.
O filme Vida por Vida é um drama humano, a história de um bombeiro ferido num incêndio que vai ter de se reerguer das cinzas.
J'avais 18 ans quand je me suis engagé. Jamais été le plus grand ou le plus costaud, mais justement, j'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort. Invincible, d'une certaine manière.
O réalisateur français Frédéric Tillier queria fazer um filme que falasse da perda da identidade e da capacidade de superação perante o sofrimento físico e psicológico. Vida por Vida baseia-se em factos verídicos. A história verdadeira de um bombeiro de Paris foi o ponto de partida.
J'ai entendu parler d'une histoire d'un sapeur-pompier à qui c'est arrivé en France. Je me suis documenté.
Eu ouvi falar da história de um bombeiro sapador que aconteceu na França. Eu documentei. Ouvi também falar de histórias de outros bombeiros e de um bombeiro nos Estados Unidos. Foi o ponto de partida para contar uma história que falasse da perda de identidade. Alguém que perde realmente fisicamente a sua identidade. Quis o acaso que me levasse a conhecer bombeiros e os seus esforços. Eram um exemplo de coragem, de empatia e de ajuda aos outros. Tinham tudo de interessante para fazer um filme.
D'empathie, d'assistance à l'autre, qui était très intéressante pour un film.
Quand idéalisou o film, o réalisateur Frédéric Tillier pouco ou nada sabia sobre o que é ser-se bombeiro.
On ne connaissait rien aux pompiers. On avait notre idée de film sur la quête de l'identité.
Não sabíamos nada sobre bombeiros. Tínhamos a nossa ideia de um filme sobre a perda de identidade e que seria à volta dos bombeiros, mas nada mais. Eu nunca tinha entrado num centro de socorro. Ter estado com eles ajudou a compreender o rigor e a exigência deste trabalho, de ser bombeiro. O que me marcou muito foram as idades e a maturidade que têm. A idade média dos bombeiros sapadores de Paris é de 20 anos e são eles que nos vêm salvar a vida. São muito jovens. Eu, quando tinha 20 anos, não salvava vidas.
São des gars que vêm nos sauver a vida. Eles são très, très, très jeunes. Eu, a 20 anos, não salvei a vida. Pas du tout.
Para escrever o argumento e realizar o filme Vida por Vida, o cineasta Frédéric Tillier viveu durante 3 anos praticamente dentro do quartel dos bombeiros sapadores de Paris.
Fiz um grande trabalho de preparação e documentei-me, tal como tem sido o hábito nos meus outros filmes. Trabalhei durante vários anos com os bombeiros para compreender como funcionavam. Falei com pessoas que tinham sofrido queimaduras graves. Falei também com outras pessoas, doentes, desempregados, vítimas de acidentes da vida em geral. Foi para ver que caminho tinham seguido para se reconstruírem. Em particular, com os bombeiros, passei mais de 3 anos com eles, antes de fazer as filmagens. Foi para compreender melhor e enriquecer o texto, dar-lhe uma orientação e ser mais rigoroso.
L'orienter, la préciser.
On est comment en oxygène? 29, on est bien.
Du sergent Pasquier, je demande une escorte motorisée au 8 rue Montmartre, Golfe de Parler.
Du sergent Pasquier, je demande une escorte motorisée.
Apesar do drama da personagem principal de Vida por Vida, interpretada pelo ator Pierre Nini, o realizador Frédéric Tillier procurou construir uma narrativa que apontasse para um caminho de felicidade, um sentimento que envolveu toda a equipa durante as filmagens.
Foi uma história muito agradável a escrever e de filmar, e penso que também o foi agradável para os atores, porque é um filme que se assemelha à vida com os seus momentos complicados, mas que vai ao encontro da felicidade. Quando estávamos a filmar as cenas mais complicadas, como foi o incêndio, todos os dias tínhamos de enfrentar grandes desafios, mas dizíamos que não podíamos perder o nosso objetivo. Fazer um filme que fosse uma homenagem à vida, que fosse em direção à alegria e à felicidade da vida. Nas filmagens, repetíamos uns aos outros: não nos deixemos impressionar pelas chamas. Vai ser uma personagem que vais conseguir dar a volta e vai ser feliz.
Vida por Vida é uma homenagem aos soldados da paz. O título original em francês é Sauver ou Périr, que quer dizer salvar ou morrer. É o lema da Corporação de Bombeiros de Paris.
C'est la devise des sapeurs-pompiers de Paris, sauver ou périr.
É a divisa dos bombeiros sapadores de Paris, salvar ou morrer. Pareceu-me ser um bom título. No início tinha pensado noutro título, mas receava que pudesse revelar muito sobre a história. Assim, achei que era uma boa divisa para os bombeiros e poderia ser um bom título para o filme.
C'est une belle devise. Ouais, et un beau titre de film, je trouve.
Sergent Pasquier du premier secours de Rousseau, à vos ordres, mon capitaine.
Contourne le foyer principal. Vous renforcez les équipes engagées en secteur alpha. Et faites attention parce qu'on a déjà des mecs qui sont sortis sur les genoux.
Bien reçu, capitaine.
O argumento do filme Vida por Vida foi escrito em conjunto com o cineasta David Olefan. Fizeram um exaustivo trabalho de investigação sobre os bombeiros e os ferimentos que podem sofrer.
Recolhemos muitas informações antes de nos deslocarmos ao quartel de bombeiros. Quando chegámos ao local, verificámos que algumas das coisas que tínhamos lido passavam ao lado da realidade e outras estavam certas. Ajustámos e melhorámos o que tínhamos escrito. Foi hiper interessante sentir que era um local muito especial onde se estabelecem relações muito especiais. Gosto muito de ser argumentista e realizador, pois vamos a locais onde de outra forma nunca iria.
Além das informações recolhidas na Corporação de Bombeiros de Paris, houve um trabalho de campo na unidade de queimados do Hospital de Saint-Louis, em Paris, e no Centro de Reabilitação de Coubert, nos arredores da capital francesa, locais que depois serviram de cenário. David Olofan explica que não queriam que o realismo da história se perdesse.
Les pompiers, l'hôpital, c'était un peu une contrainte pour nous, à savoir, il fallait qu'on soit réaliste, il fallait pas qu'on fasse n'importe quoi.
O quartel de bombeiros e o hospital eram um constrangimento para nós porque tínhamos de ser realistas. Não conhecíamos estes locais, mas quando entramos na caserna e no serviço de queimados, ficámos fascinados. Sentimos-nos ultrapassados pela força que transmitem e pela vida que existe nesses espaços. Ficámos admirados de como essas pessoas se comprometem. Sentimos uma obrigação, tínhamos de ser realistas. Não foi por acaso que Frederick, o realizador, escolheu para as filmagens os primeiros locais que visitámos.
Finalmente, acho que Frederick a tourné dans les premiers lieux où on a pris nos claques, nous.
C'est peut-être pas si grave de mourir.
Non. Non, faut pas dire ça. Tu vas rentrer chez toi, Frank. T'es tout jeune. T'as encore plein de belles choses à vivre.
No filme Vida por Vida, a personagem principal é um jovem bombeiro dos sapadores de Paris que vive no quartel com a mulher grávida. Num incêndio, fica com graves queimaduras. Depois de semanas em coma, acorda para a realidade na ala de queimados do hospital. A atriz Chloé Stefani tem o papel de uma enfermeira que vai ajudá-lo a recomeçar uma nova forma de estar.
Moi, j'interprète le personnage de Nathalie.
Interpreto a personagem de Nathalie, a enfermeira que representa a equipa de cuidados de saúde no filme. Aparece quando a personagem do bombeiro Frank tem o acidente. Ela vai contribuir para a reconstrução daquele homem, vai acompanhá-lo nesta nova vida, neste desafio que vai ter pela frente para se reconstruir.
Nouvelle vie, ce nouveau challenge qu'il va avoir à affronter, sa reconstrução.
A personagem da atriz, Chloé Stefani, representa os cuidadores de saúde, que em conjunto com a família ajudam na recuperação física e psicológica. Todos os gestos são importantes.
Não estamos livres de, num momento das nossas vidas, viver um drama como este. O que encontrei de fascinante neste filme foi que todos nós, através de um gesto, de um sorriso, podemos ser o salvador de alguém. Foi o que me tocou na personagem da enfermeira Nathalie. É algo que é muito forte na personagem da mulher e que também é muito forte na personagem de Frank, logo no início do filme. Em cada momento, vemos personagens com a capacidade de ajudar os outros.
À chaque moment chez le personnage, on a tous à un moment cette capacité à aider l'autre.
Chloé Stefani, com o filme Vida por Vida, ficou a saber e a perceber como é o dia-a-dia e o treino dos bombeiros.
Descobri como vivem os bombeiros no quartel. Têm uma verdadeira vida, como as outras pessoas. Vivem com a família, os filhos brincam no pátio, como vemos o Frank a jogar à bola no filme. Fazem coisas que não imaginávamos. E depois vemos o rigor com que se preparam, a exigência dos treinos diários. Foi algo que descobri. Também não sabia que muitos eram militares. Com este filme, aprendi muito sobre o universo dos bombeiros.
Là, je ne savais pas qu'ils étaient militaires, j'ai appris beaucoup de choses. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses autour de l'univers des sapeurs-pompiers.
Vida por Vida é uma homenagem aos bombeiros. É um exemplo de luta e superação de um homem em sofrimento.
Olá, sou Frédéric Hôtelier, realizador.
Olá, sou Chloé Stefani. Convido a ver o filme Sauver ou Périr.
Obrigado.
La vérité, c'est que personne n'est invincible. J'ai sauvé et j'ai péri.
Um bombeiro que consegue proteger os colegas não consegue salvar-se de um incêndio. O ato de heroísmo inspira esta história de sobrevivência e superação individual.
Vida por Vida, um drama francês que conta uma história dramática de coragem, luta e amor.
A relação amorosa, marcada pela doença da sida, e enorme afetividade e vitalidade urgente que se vê em Agradar, Amar e Correr Depressa, lembra-nos Companheiros de Sempre. Foi um dos primeiros filmes a abordar o problema da sida e vamos recordá-lo na memória final desta sessão.
A abordagem da sida já deu origem a títulos tão importantes como Filadélfia, realização de Jonathan Demme com data de 1993, Um Coração Normal, um telefilme de 2014 assinado por Ryan Murphy, e agora o magnífico Agradar, Amar e Correr Depressa, de Christophe Honoré. Vale a pena recordar uma referência também marcante, ainda que muito menos conhecida. Surgiu em 1989 e chama-se Companheiros de Sempre. Tudo começava sob o signo festivo dos Blondie, com The Tide is High, um sucesso do seu álbum Auto American, lançado em 1980. Em boa verdade, a música servia para definir o pano de fundo de uma época exuberante e festiva, ao mesmo tempo marcada pelos primeiros sinais da sida. Entre os atores principais estavam Bruce Davison e Dermot Mulroney.
Still feeling a little warm.
Yeah, well, they're waiting. I guess they're trying to get you a bed, get you all fixed up and out of here.
How's Sean?
He's good. He's at the co-op board meeting. So what did the doctor say? Have you seen him? What does he say?
I have pneumonia.
No, I know, but they've got you on antibiotics. Oh. I'm sure that's what all of this is. I had pneumonia. Huh? Yeah. Felt like somebody lit a fire in my chest when I was 10 or something. Or 5. I don't know. So which is the doctor? The Indian one? It is?
Yeah.
Good guess? Yeah.
Companheiros de Sempre intitulava-se no original Long Time Companion. Uma expressão cunhada pelo jornal The New York Times para definir precisamente aquele que, numa relação de pessoas do mesmo sexo, tinha sobrevivido a um caso de sida. A intensidade emocional do filme tinha sempre o contraponto, por vezes dramático, por vezes irónico, das canções da época, incluindo Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
Cause
Importa lembrar que estamos perante um objeto realmente pioneiro. Companheiros de Sempre não foi, obviamente, o primeiro filme sobre a SIDA. Vale a pena citar, por exemplo, esse telefilme invulgar que é Um Gelo Súbito, de John Herman, surgido em 1985, portanto, 4 anos antes. Em todo o caso, Companheiros de Sempre foi o primeiro filme sobre a SIDA a ter uma difusão global no mercado, muito para além dos nichos da produção independente. Nele se expunha o conflito entre a realidade mais crua e a utopia dos sonhos. Era justamente a matéria dos sonhos que estava num grande sucesso da época, interpretado pelos Human League. Take time to see.
Na memória final do Cinemax, recordamos Companheiros de Sempre, de 1989, a propósito da estreia de Agradar, Amar e Correr Depressa.
O Festival de Cannes começa na próxima semana.
Mesdames, Messieurs, la séance va commencer. Nous vous prions d'éteindre vos téléphones portables.
O festival vai ser seguido diariamente na Antena 1 e nas próximas sessões do Cinemax.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Fonseca, Lourdes Gomes e António Santos. Pós-produção, Paulo Ramos. Banda sonora original Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.